Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, eu leio até o versículo 16. Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Palavras de Jesus. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário, uma moeda de prata equivalente a um dia de trabalho. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim conclui Jesus: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e por tanta coisa boa que já ouvimos, vimos, percebemos, sentimos e recebemos nas tuas mãos nessa noite. E te pedimos ainda mais que a tua palavra, mais uma vez e como sempre, seja viva aos nossos corações e que produza em nós frutos para a tua glória. Ajuda-nos a entender isso que o Senhor quer nos ensinar e a viver aquilo que aprendemos de ti. Nós te pedimos assim porque sem o teu Espírito não aprendemos e sem o teu Espírito não vivemos. Por isso clamamos: cumpra em nós a tua promessa e pelo teu Espírito Santo leva-nos a toda a tua verdade. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória que nós oramos. Amém. Nós estamos chegando ao fim do início da nossa campanha, que é uma campanha de Natal e por ocasião do Natal. Fim do início porque a nossa campanha não é apenas uma campanha de Natal, mas é uma campanha também por ocasião do Natal. Porque a campanha por ocasião do Natal, ela é ao mesmo tempo o ponto de chegada de um processo do ano inteiro e ponto de partida para mais um ciclo anual das nossas atividades, do nosso envolvimento com hoje 30 organizações e projetos de solidariedade. E esperamos em Deus que tenhamos oportunidade de nos envolver com muito mais organizações, com muitos outros projetos, porque infelizmente as necessidades são gritantes. Nós não fazemos ao final do ano apenas uma campanha de arrecadação financeira e nem tampouco alguns movimentos como os que fizemos no domingo passado, de atos simbólicos de cantar, anunciar o Natal, mas nós, mais do que uma presença simbólica, nós nos oferecemos como presente que serve e estamos presentes no dia a dia destas organizações e não só no dia a dia destas organizações, mas também através do serviço da ação voluntária de todos e cada um de nós nos mais diversos frontes, nas mais diversas oportunidades de serviço e de ministério que Deus nos tem dado. Portanto, a nossa campanha é uma campanha de celebração, é uma campanha de recapitulação da visão, é uma campanha de reaquecer o nosso coração, de reposicionar o nosso foco naquilo que Deus nos tem dado como igreja, nos tem mandado fazer. E uma oportunidade extraordinária, pelo menos para mim, de ajustar os nossos olhos, de ajustar as nossas consciências, de ajustar os nossos corações naquilo que significa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que esse Evangelho afeta as nossas vidas e na resposta que nós damos ao Evangelho de Jesus. A cada campanha, e nessa campanha em especial, eu, de minha parte, se tivesse que escolher de 2002 para cá, o tema mais feliz foi o deste ano, Presente que Serve, por todas as suas implicações e conotações. Esse tema abençoou muito meu coração, nas minhas reflexões, na minha busca de referencial bíblico para ele, mas principalmente, ou na verdade, porque essa expressão e tudo o que significa e que está envolvido nesse conceito presente que serve, reflete, na minha opinião, a face mais legítima, mais bela do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos também ao final de um ano em que a nossa ênfase foi o voluntariado, especialmente o voluntariado interno da nossa comunidade. Você que atua nos mais diversos ministérios que nós temos, ministérios que são voltados para nos abençoar como comunidade, para que abençoados possamos abençoar, participou ao longo do ano de vários encontros de capacitação, encontros que nós chamamos de alinhamento visionário, em que conversamos sobre o que é ser voluntário, qual é a visão do voluntariado, o que significa servir a Cristo servindo pessoas para a glória de Deus, o que significa se doar, doar o tempo, doar recursos, doar capacidades, o que é esse espírito voluntário que Deus está suscitando no meio de nós como comunidade. E quando nós fomos pensar sobre a campanha de final de ano, a campanha de Natal deste ano, nós tentamos alinhar essas realidades. Aquilo que fizemos ao longo do ano, falando e refletindo e orando sobre o voluntariado, com a experiência do Natal e a campanha de Natal. E foi razoavelmente simples perceber que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque, de fato, quando nós ouvimos o Evangelho e ouvimos Jesus dizendo, a minha vida eu de mim mesmo a dou, ninguém a tira de mim, nós entendemos que a morte de Jesus não foi uma violência cometida contra Deus apenas, porque de fato foi, mas antes de ser uma violência humana contra Deus, foi um ato de boa vontade de Deus em se deixar violentar pela maldade humana. A morte de Jesus foi uma ação voluntária. Jesus foi voluntário para a cruz. Eu vou e vou de boa vontade. Eu vou e não vou obrigado. Eu vou e não vou coagido. Eu vou, não é que me arrastam, eu vou. Não é que me levam contra a minha vontade, que me levam à força para a cruz. Não, eu vou. Eu me deixo levar. Eu sou voluntário para a cruz. Eu vou buscar e salvar o que se perdeu. Eu vou dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vou. Eu sou voluntário para sofrer e para morrer. Eu vou. E o faz acredito eu, e a Bíblia assim o diz, por uma resposta de profunda confiança no seu Pai. Porque Jesus sabia que iria entregar-se à morte, mas que o seu Pai não o deixaria preso nas garras da morte, mas o ressuscitaria. E mesmo antes da cruz, Jesus, quando ora, numa das últimas vezes, ele diz: eu glorifiquei o teu nome entre os homens, agora glorifica o teu nome em mim, dando a mim a vida que eu tinha antes de ser voluntário para vir aqui. Devolve a glória que eu tinha contigo na eternidade, agora que saio da história. Essa confiança de Jesus faz com que Jesus caminhe, apesar da sua aflição, da sua dor, que não podem ser diminuídos em hipótese alguma, mas Jesus caminha com serenidade, com tranquilidade, caminha com nobreza e com grandeza diante da morte e do sacrifício. O seu sacrifício é um ato voluntário. Por isso é que o Natal, nós podemos chamar assim, entre aspas, o primeiro ato voluntário de Jesus. Ele nasce sabendo que nasce para morrer, e ele é voluntário para morrer e, portanto, é voluntário para nascer. É essa entrega voluntária de Jesus que faz de Jesus um presente de Deus, um presente autodoado e um presente que serve no sentido de um presente que é adequado, que supre exatamente a necessidade do coração humano e que supre exatamente a necessidade que é gerada pelo pecado humano de reparação da justiça, do caráter três vezes santo do Senhor nosso Deus. E Jesus se faz presente porque ele é Deus conosco, é Deus Emmanuel, é Deus presente entre nós. Estas compreensões, estas percepções trazem para nós uma... Eu não sei para você, mas tanto a minha mente, o meu entendimento, o meu conhecimento, como também o meu coração, a minha alegria, participar de um momento como esse, de uma campanha como esta, participar de uma igreja como esta, de um processo como este que estamos vivendo, isso me traz uma profunda alegria. E se Deus assim nos dá esse privilégio, e eu não peco com o que vou dizer, eu digo que a cada período desse eu tenho mais orgulho de ser cristão. Eu agradeço a Deus ter conhecido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente tê-lo conhecido como informação que chegou para mim, mas tê-lo conhecido no mais profundo da minha interioridade como revelação que Deus me deu e privilégio de participação nisso, ainda que com toda a minha dificuldade, com todas as minhas limitações e imperfeições e o meu pecado. Porque quando nós olhamos a saga da história humana e do pensamento humano, e quando nós olhamos os grandes mestres da humanidade, as grandes escolas de pensamento da humanidade, e nós olhamos para Jesus, Jesus é singular. Não há alguém que possa dizer algo que suplante ao que é dito por Jesus Cristo. Não há uma proposta existencial que possa se comparar minimamente à proposta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há um convite, um chamamento de engajamento para a vida que se compare à convocação que nos é feita por Jesus Cristo para que sejamos seus discípulos. Evidentemente, e eu já disse isso outras vezes, eu dou boa dose de razão aos críticos da religião. E a cristandade deturpou tantas e tantas vezes, e infelizmente ainda deturpa, o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que não poucas vezes nós, os cristãos, somos uma mancha no caráter santo de Deus. Mas uma coisa é olhar a igreja na sua expressão histórica, e outra coisa é olhar o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e sua proposta à humanidade na história. E quando nós olhamos e quando nós percebemos o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos perguntamos como seria o mundo sem Cristo. Porque aquilo que Jesus Cristo traz, só Jesus Cristo traz. Nós não somos tolos, nós os cristãos. Não somos tolos, não somos ignorantes, não somos burros. Nós sabemos que muito do que a Bíblia Sagrada contém está em paralelo com o que outras tradições religiosas apresentam como proposta. Nós sabemos que deuses que têm filhos com homens não são exclusividade da história do cristianismo. Nós sabemos que filhos de deuses que morrem não são exclusividade da história do cristianismo. Nós sabemos que ressurreição não é exclusividade da afirmação do cristianismo. Nós sabemos que a lei de Moisés contém compilação de muitas das tradições religiosas dos povos da antiguidade. Nós sabemos que muitos dos ditos de Jesus encontram paralelo nos mestres de seu tempo. Nós sabemos disso. Mas tem alguma coisa no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que só existe no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça de Deus. A graça de Deus, digamos assim, é patrimônio exclusivo do cristianismo. A graça. E a graça de Deus, meus queridos, a graça de Deus é tão escandalosa que nem mesmo nós, os cristãos, conseguimos abraçá-la e nos deixar abraçar por ela. Por quê? Porque a graça de Deus traz consigo uma conotação de injustiça. A graça de Deus não é justa. E me parece que, dentre outras razões possíveis, a razão pela qual Jesus contou esta parábola foi ensinar-nos isso. A graça de Deus. O Deus generoso, que faz o que quer com seu dinheiro. Aqui, quando nós lemos, e nós estamos há 2000 anos, sabe, irmãos, quando Jesus contou isso aqui, não existia capitalismo, não existia neoliberalismo. Karl Marx não sonhava em existir. O Capital não havia sido escrito. Mas mesmo naquela época, essa parábola denuncia que o nosso coração humano é cativo de uma lógica, a lógica da produtividade e do mérito. Nós funcionamos assim. E o Senhor nosso Deus, ele não funciona com a lógica da produtividade e do mérito. O Senhor nosso Deus, com todo respeito, funciona com a lógica da graça. E o que é a graça? É a mais absoluta ignorância do mérito. A graça de Deus ignora o conceito de mérito. Porque convenhamos, né, irmãos? O sujeito trabalhou das 6 da manhã às 5 da tarde. E o outro sujeito trabalhou das 5 da tarde às 6 da tarde. E os dois ganharam a mesma coisa? Não é justo. Não é justo quem trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde ganhar a mesma coisa pelo seu dia de trabalho que o sujeito que trabalhou das 5 às 6. Não é justo que o sujeito que carregou 100 latas de concreto, 8 andares acima pela laje, ganhe ao final do dia a mesma coisa que um sujeito que carregou 3 latas de concreto do 6º para o 8º andar. Não é justo. Não é justo. Sabe como se revela isso na nossa mesquinha consciência? É o sujeito que diz assim: pô, o ladrão da cruz, ele se converteu lá e foi para o céu? Eu aqui fiquei esse tempo todo sem fumar, sem beber, sem transar. E o cara fez tudo isso a vida toda, e lá no leito da morte, no hospital, o pastor foi lá e disse: se você aceita Jesus como seu salvador, pisca. E o cara piscou e tá tudo certo. Foi pro céu do mesmo jeito. Não é justo. Não é justo. Olha a nossa mesquinhez. Como é a nossa lógica de produtividade e mérito. E como que é o coração gracioso de Deus. Eu jamais me esqueço da interpretação que Rubem Alves faz da parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo sai, gasta tudo que é a sua metade da herança, torra tudo. Como diz meu amigo com mulheres rápidas e cavalos lentos, torra tudo, volta para casa, é recebido com a festa, é recebido, não é justo. Mas quando ele volta para casa, ele vai na direção do pai e o abraça, e o pai o abraça, e quando o pai o abraça, ele começa a dizer: pai, pequei. O Rubem Alves diz que nesse momento o pai o cala e diz assim: meu filho, eu não somo débitos. Aí vem o filho mais velho, que foi obediente, serviu, investiu, pôs na poupança. Filho diligente, trabalhador, nunca deu trabalho para o pai. E começa a reclamar, e o pai o abraça e diz: meu filho, eu não somo créditos. O nosso Deus não soma débitos e não soma créditos. É a graça que é escandalosa. O que eu preciso fazer para que Deus me ame? Nada. Mas se eu fizer assim um montão mesmo, Deus deixa de me amar? Também não. Não, não é possível. Não pode. Essa angústia que nós temos, que o Philip Yancey diz assim, que a graça traz um ingrediente de injustiça. A graça traz consigo um ingrediente de injustiça. Não é justo. E nós poderíamos dizer assim: mas quem está falando em justo? Nós estamos falando em graça. E eu fico a me perguntar como seria o mundo sem a graça. Como seria o mundo se esse mundo não conhecesse outra lógica, senão a lógica da produtividade e do mérito? Seria essa tragédia que nós estamos assistindo. Seria a tragédia de quem vive na lógica: quem não tem competência não se estabelece. Essa meritocracia de eu trabalho mais, eu ganho mais. Eu trabalho com mais inteligência, eu tenho mais. Você não merece. Ou como a gente diz assim para alguém: você não vale o prato que come. Você não vale o prato que come. É a lógica da produtividade e do mérito. Essa lógica é diabólica, é destrutiva. Ela é quem impõe sobre nós a mentalidade de escassez, de competitividade. Quem impinge sobre nós um raciocínio de egoísmo. É esta lógica que nos faz rolar acordados à noite, tomados pelo pânico de que no dia seguinte deveremos levantar para sair e matar mais um leão. Porque nós somos ensinados que no dia seguinte temos que levantar, sair para matar um leão, e se a gente não matar, a gente não tem o que comer. Aí Jesus diz assim: é verdade. No mundo que vocês construíram é verdade. Mas no reino do meu Pai, não. No reino do meu Pai, todo mundo vale o prato que come. E por que vale o prato que come? Porque é filho do meu Pai. Mas não produziu nada. Não interessa, é filho do meu Pai. Não merece. Ninguém aqui merece nada, companheiro. Nem você, nem ninguém. E não interessa se você trabalhou das 6 às 6, ou das 5 às 6. No fim do dia, você também não merece. Você só come porque o meu Pai é generoso. É graça. É graça. Não tem mérito. Como seria o mundo se nós conseguíssemos tratar as pessoas com graça, independentemente da sua produtividade e do seu mérito? Como seria o mundo se nós conseguíssemos tratar as pessoas e nos relacionarmos com elas, jogando fora os nossos critérios de justiça? Porque convenhamos, irmãos, quem aqui é justo? Quem aqui é capaz de julgar perfeitamente? Para julgarmos perfeitamente, nós precisamos ter ciência de 100% dos fatos. E para julgarmos perfeitamente, nós precisamos ser capazes de avaliar perfeitamente 100% dos fatos. Nos faltam a informação e a sabedoria. Jamais julgaremos com justiça e retidão. Por que este homem foi trabalhar só às 5 da tarde? É um vagal. Deve ter chegado 4h30, trabalhou só até às 6, pegou a grana do dia, foi para a balada, chegou em casa já no amanhecer, dormiu até 2 da tarde, levantou e foi para a praça. É um vagal, não merece. Será? Por que aqueles meninos estão lá na Cracolândia? Estão lá porque querem. Por que as crianças de São Paulo estão nos semáforos fazendo malabares? Porque querem. Por que os homens se embriagam e destroem suas vidas, suas carreiras profissionais, suas famílias? Se inviabilizam com os seus amores, agridem os seus filhos? Porque eles querem. Por que as mulheres se prostituem nas esquinas? Porque elas querem. Por que os homens colocam silicone no peito? Porque eles querem. Por que os jovens picam cocaína na veia? Porque eles querem. Por que os maníacos praticam crimes em série? Sem um mínimo de consciência de culpa. Porque eles querem. Será? Será que nós temos 100% de informação e somos sábios o suficiente para julgarmos com perfeição a maldade, a dor e a mazela humana? Nós não, meus irmãos. Nós não temos. Por isso é que a Bíblia fala de Jesus como o justo juiz. Aquele que julga com retidão. E aquele que julga, já sabendo o veredito, por isso não julga. Porque a graça não julga. Por que não julga? Porque já sabe qual é o veredito, não precisa nem julgar. A graça só precisa amar. A graça socorre. A graça acolhe. A graça oferta. A graça morre. Mas a graça não julga, porque ela já sabe o veredito. A graça de Deus é essa ação escandalosa de Deus, que Deus diz assim: eu sei que você não merece, mas eu vou amar você. Eu vou redimir você. Eu vou abençoar você. Eu vou abraçar você. Eu vou trazer você para mim. Eu vou te amar até você acreditar que eu te amo. Não porque você merece. Não porque eu tenha interesse em que você me ame de volta. Porque eu consigo te amar enquanto você não me ama. Eu consigo te amar enquanto você cospe na minha cara. Eu consigo te amar enquanto você fica aí dizendo que nem eu mesmo existo. Mas eu te amo porque está em mim amar. Eu sou generoso. Eu sou o Deus da graça. E esse Deus da graça é que nos ensina a viver essa graça. Por isso é que Jesus diz assim, que devemos orar a Deus dizendo, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque Jesus trouxe para nós uma outra maneira de viver, que não é mais a vida na contabilidade do mérito, da produtividade, da conquista. Quando trazem a mulher em adultério para Jesus, ele fala, que diz a lei, manda apedrejar, então apedreja. Quem é culpado, ela é. Mas quem não tiver pecado é que atire aí a primeira pedra. Bom, então ninguém atira, tá vendo? Porque na lógica do mérito, todo mundo vai apedrejar todo mundo e não vai sobrar ninguém. Na lógica do mérito, todo mundo vai apedrejar todo mundo e não vai sobrar ninguém. Por isso é que nós amamos, nós abraçamos, nós acolhemos, nós doamos. É aquele ditado que diz, faça o bem sem ver a quem. Por que você vai ficar vendo a quem? Para ver se merece? Não merece, já está parte do princípio que não merece. Esse pessoal não merece aí a cesta básica. Ah, então vamos deixar passar fome. Esse sujeito não vale o prato que come, então tira o prato, deixa passar fome. A graça não é para quem merece, porque ninguém merece. A graça é só a graça. Mas sabe o que eu acho? É que a igreja de Jesus não confia na graça. Ela quer escolher quem merece. Ela chamaria aquela prostituta e diria assim, nós vamos amar você, prostituta. Mas você vai deixar de ser prostituta, né? Porque se você não deixar de ser prostituta, você não vai ser amada por nós. Porque Deus detesta que você seja prostituta. Ela diria para você assim, muito provavelmente, você acha que eu gosto? Algumas devem gostar. Mas como foi que aprenderam a gostar? Como foi que aprenderam a gostar de se vender e se deixar usar? Você sabe? Nem eu. Você julga? Nem eu. Porque com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Por isso nós não julgamos. Nós somos a graça. Nós somos só a graça. E devemos, meus queridos, acreditar, confiar, descansar, que a graça por si só revela o caráter de Deus e opera a redenção da dignidade daquele que recebe a graça. Nós amamos, o Espírito Santo de Deus cuida daqueles que amamos em nome dele, com amor dele. Sabe a sensação? Alguém me perguntou, pastor, o que é que você sentiu na Cracolândia? A sensação é que não tem jeito. Não tem jeito para mim. Mas eu só tenho que permitir que as minhas roupas limpas sejam sujas por aqueles que vêm me abraçar quando eu estou lá. Porque uma coisa que foi impressionante para mim foi isso. Cada um tem sua experiência, né? E eu todo lá, asséptico, demonstrando um amor à distância. E do meu lado, João, que é o pastor da Missão Sena. E uma bela hora eu vi três travestis pendurados no João e beijando ele. Eu falei assim, Deus tem misericórdia que eles não façam isso comigo. E eu pensei, quão distante eu estou da graça de Deus. Esse é o caminho para o qual Deus nos chamou. Agora imagine o mundo, irmãos. Como seria se ele funcionasse apenas na lógica da produtividade do mérito. Sabe como seria? Seria um mundo de marginalizados, um mundo de faxina étnica, um mundo de segregação, um mundo de assassinatos, um mundo de pena de morte, um mundo de execuções sumárias. Seria assim. Aí vem Jesus e diz assim: não, para tudo. Para tudo, porque a lógica da produtividade do mérito vai destruir tudo, porque todo mundo vai se agredir. Alguém tem que se levantar e abraçar aqueles que ninguém abraça, amar aqueles que ninguém ama, tocar aqueles que ninguém toca, tocar com pureza, tocar com grandeza, com dignidade, com amor, servir, lavar os pés, estender um prato de comida, oferecer uma escola. Alguém tem que fazer isso. E nós somos esse alguém. Que privilégio é receber o Evangelho da Graça de Deus. Eu termino contando uma historinha simples para você. Acho que eu já contei a história do sujeito que dava 100 dólares para o Rabino Davi. Todo mês ele ia na caixa de correio do Rabino Davi, dava 100 dólares. E prosperava. Prosperava muito. Um belo dia, quando ele estava chegando na casa do Rabino Davi, ele viu que, saindo da casa do Rabino Davi, estava o Rabino Isaac. E na saída o Rabino Davi prestou uma reverência ao Rabino Isaac. Aí aquele homem pensou assim: rapaz, se eu dou 100 dólares para o Rabino Davi e já estou assim prosperando, se eu der 100 para o Rabino Isaac, aí melhora. Porque se o Rabino Davi presta reverência ao Rabino Isaac, imagina a bênção que eu vou ter abençoando esse Rabino Isaac. Aí ele começou todo mês a dar 100 dólares para o Rabino Isaac. E começou a afundar. Começou a perder dinheiro. Fazer mau negócio. E bate carro, e ladrão leva joia. E ele entrou em desespero. E toda a prosperidade dele começou a ruir. Aí ele foi procurar o Rabino Jacó e falou assim: Rabino, quando eu dava 100 dólares para o Rabino Davi, eu prosperava. Mas o Rabino Davi prestou uma reverência ao Rabino Isaac, eu passei a dar 100 dólares para o Rabino Isaac e eu só fui de mal a pior. Como o senhor me explica o que está acontecendo? O Rabino Jacó respondeu: é fácil. Enquanto você dava a sua oferta generosa ao Rabino Davi, Deus era generoso com você. Quando você começou a raciocinar em termos de produtividade e mérito e quis abençoar o Rabino Isaac achando que ganharia mais, Deus também começou a tratar você com o raciocínio da produtividade e do mérito e achou que você não estava com essa bola toda. A lógica da produtividade e do mérito é destrutiva. A lógica da graça enriquece a todos. A graça de Deus é que diz para nós assim: aquilo que eu tenho nas mãos não é meu e nem eu conquistei. Deus me deu. Se Deus me deu, eu durmo tranquilo. Porque eu sei que o pão que vou comer amanhã não é o pão da minha conquista, resultado da minha produtividade e do meu mérito. É o pão da graça. Então eu durmo em paz. E quando eu acordo, eu penso: não é meu, Deus me deu. Não é fruto da minha produtividade, do meu mérito e da minha conquista, é fruto da graça. Portanto, não pode ficar só comigo. Assim como graciosamente recebi, graciosamente eu reparto. E reparto com todos. Eu reparto com quem trabalha de 6 às 6, com quem trabalha de 9 às 6, com quem trabalha de 12:30 às 6, com quem trabalha das 15:00 às 18:00 e com quem trabalha das 17:00 às 18:00. Porque eu não vivo na lógica da produtividade e do mérito. Eu vivo na lógica da graça de Deus. O nosso Deus não soma débitos, não soma créditos. Quando nós lemos isso no Evangelho, nós entendemos o que o apóstolo Paulo disse. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria o meu ministério e complete a minha carreira de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós, meus irmãos, somos o povo da graça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça e devemos repartir essa graça. Nós recebemos um presente e devemos distribuir presentes. Jesus foi para nós o presente que serve e nós devemos ser presente que serve. O que é presente? É dom. O que é dom? É carisma. O que é carisma? É graça. Nós somos graça de Deus, frutos da graça, filhos da graça, agentes da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de sono tranquilo, sono de paz, e nos dê um dia de compaixão e solidariedade, porque o sol amanhã há de se levantar sobre justos e injustos. O Deus da graça continua brilhando amanhã e os seus filhos não podem fazer diferente. Devem brilhar também. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos encerrar com oração e gratidão e louvor. Sabemos que a nossa presença como igreja não se resume a essa campanha. A nossa ação solidária não se resume a essas 30 organizações. O que a nossa comunidade faz não é só isso. E eu sei que há muitas outras ações solidárias que não estão contabilizadas, não estão contadas. Gestos que acontecem nos ambientes dos nossos grupos familiares, gestos que acontecem nos ambientes familiares, pessoas servindo. O que importa nesse processo todo é que Deus nos dê de fato esse coração voluntário e que nós sejamos um presente que serve todo dia, todo lugar, toda hora, todo tempo, para a glória de Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos tudo que recebemos das tuas mãos e as tuas mãos nós devolvemos. Nada teríamos para dar se das tuas mãos não tivéssemos recebido. Não teríamos sequer um coração generoso e voluntário se o teu Espírito Santo não soprasse sobre nós. Obrigado por essa experiência com a tua graça e pela experiência de uma vida graciosa. Nós consagramos a Ti todas as sementes que lançamos, todos os nossos atos, todas as nossas palavras de anúncio do Natal, todas as nossas ofertas, todas as nossas contribuições, todos os recursos que estão em nossas mãos para a nossa administração. Nós devolvemos a Ti para a Tua glória. Cada minuto, cada centavo, cada competência, cada habilidade, cada pessoa, tudo é Teu, tudo é Teu. E nós dizemos, Senhor, que sabemos que tudo isso é sagrado aos Teus olhos, é santo aos Teus olhos, é Teu. Obrigado por repartir conosco. Dá-nos a sabedoria e dá-nos a coragem de abrirmos as nossas dispensas e repartirmos com esse mundo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos que com a nossa ação, com o nosso serviço, esteja a presença do Teu Espírito Santo a testemunhar a respeito de Teu Filho Jesus. Seja com o Teu Espírito sobre nós e enquanto nós falamos, do teu reino, da tua graça, de teu filho. Que o teu Espírito testifique conosco, com sinais, maravilhas, com milagres, autenticando, Senhor, que nós estamos anunciando o teu reino acima de todos os reinos. Faze conosco aquilo que a tua palavra diz. Que a tua mão seja sobre as nossas mãos. Que a tua palavra seja pronunciada pela nossa boca. Que o teu amor seja o colo do nosso abraço. Nós te pedimos assim para a glória do teu santo nome. E te pedimos especialmente por aqueles entre nós, além de nós, que sofrem, que se angustiam, que estão distantes da dignidade para a qual foram criados por ti mesmo e para a tua glória. Que essa tua graça se derrame sobre todos e cada um, para que através dos teus, daqueles redimidos por ti, a terra se encha cada dia mais do conhecimento da tua glória. Assim nós oramos com gratidão e consagração. Louvamos o teu nome e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos leve em paz. Amém.